Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião, ouvindo agora o segundo candidato indigitado ao Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Temos connosco o Dr. Francisco Azevedo e Silva, a quem cumprimento e dou as boas-vindas. Têm também conhecimento do currículo do candidato, que foi distribuído, um currículo que também, aliás, todos têm, todos os candidatos têm grandes currículos, portanto, não é do ponto de vista curricular, não me parece que haja problema. Já há pouco dei conhecimento de qual é a nossa função, para vermos qual a adequação do perfil do candidato à função, portanto, no cumprimento daquilo que está consagrado na lei número 53/2005, mais precisamente nos artigos 15º, 16º, 17º e 18º, que são aqueles que têm mais a ver com a nossa audição. Também julgo que lhe foi transmitido pelos serviços qual é a grelha que vamos adotar, portanto vai dispor de 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial, depois haverá perguntas por parte das senhoras e dos senhores deputados em representação de cada grupo parlamentar e depois dispõe no final de 10 minutos para responder às perguntas e para dizer aquilo que muito bem entender, ou seja, para fazer os comentários finais. Foi assim que procedemos com a doutora Fátima Rezende e é assim que iremos proceder com os demais e concretamente com, como agora no seu caso. Posto isto, então dou-lhe a palavra para fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, senhores deputados e senhores deputados. Tive interesse entre falar sem papel ou falar com papel, mas dado que isto é uma matéria em que a intervenção se pode dispersar um pouco, resolvi trazer uns apontamentos escritos que iria passar a ler de maneira que a exposição seja melhor estruturada. Antes de mais, quero dizer que estou aqui como candidato a integrar o Conselho Regulador da ERC, consciente da dificuldade dessa missão, não apenas porque a função da instituição de regulação é sempre um trabalho complexo, mas também porque o setor atravessa neste momento um período difícil que antecipa grandes mudanças e cuja saúde é essencial à independência, ao pluralismo e à diversidade na informação. Questionei-me, quando fui desafiado a candidatar-me, sobre se o meu contributo, ou se podia contribuir de forma válida para um trabalho que necessariamente será de equipa. E em que medida é que o meu percurso profissional me deu ferramentas para um contributo válido na ERC? É claro que não bastam as ferramentas, é preciso também ter vontade e empenho para que esse contributo dê resultados. Sim, durante cerca de 30 anos vivi nas redações dos jornais, da televisão e da rádio. Sempre como jornalista, desempenhei diferentes funções de repórter a editor a cargos de direção. Passei, obviamente, por realidades muito diferentes, desde logo as decorrentes das diversas plataformas usadas, que exigem, obviamente, procedimentos diversos, a situações económicas também diferenciadas, seja pela capacidade de ter pelo próprio órgão de comunicação social, seja porque ao longo desses 30 anos o país passou por períodos de desafogo e de crise, o que desde logo tem implicações no trabalho jornalístico. Seja também por ter participado no lançamento de novos projetos editoriais em que, à partida, o futuro é sempre uma incógnita. A tudo isso somou-se ainda o desafio do digital, desafio de que todas as redações rapidamente se aperceberam e em que, obviamente, também participei. Essas experiências, todas elas, foram para mim muito enriquecedoras, pessoal e profissionalmente. E apesar da diversidade de plataformas e de realidades muito diferentes, posso afirmar que, enquanto jornalista, a vivência foi sempre a mesma. Os jornalistas são, no sentido positivo, os maiores críticos de si mesmos. E digo isto consciente que existem, por vezes, posições mais corporativas que podem aparentar alguma ausência de autocrítica. Não é verdade, ela é permanente. E não deixa de ser significativo que grande parte das redações tenha criado a figura do provedor. Figura que, pelo menos nos casos que conheço, surgiu por iniciativa dos jornalistas. Vem tudo isto a propósito do papel da ERC e da forma como esta pode, sem abdicar das competências e obrigações a que está incumbida por lei, como esta pode, dizia, trabalhar com os agentes do setor. E digo com, porque regular não significa confronto, mas sim trabalhar em defesa da independência e do pluralismo na informação, que é precisamente o princípio de qualquer jornalista. E digo isto também porque o espaço simbólico de uma instituição faz parte da sua Constituição. Ou seja, ele é decisivo na capacidade de afirmação dessa instituição para o cumprimento da missão a que se propõe. A desregulação a que assistimos nas últimas décadas, um pouco por todo o mundo, desregulação não apenas financeira, mas também noutras matérias, induziu efeitos perturbadores de indisciplina e desequilíbrio em muitos setores, penalizando a credibilidade da regulação. Fomos presenciando, em toda a Europa, o acanhamento do espaço da regulação, vencendo a ideia de que esta pouco ajudava quando não prejudicava a liberdade de iniciativa. A ainda recente emergência económica e financeira obrigou a restaurar o espaço da regulação, apesar dela própria ter sido, por vezes, tentada a respostas de oportunidade conjuntural. A ausência de regulação, mesmo nos momentos de maior desafogo, sempre se revelou uma má prática que se paga caro. Se paga caro mais tarde e às vezes muito caro. É certo que estamos a falar de um setor em que o processo de regulação atravessa um período extremamente complexo por força do digital e da integração de plataformas, que tudo alterou, até as fronteiras territoriais, ou seja, de jurisdição territorial, basta ver o que se passa com a emissão de algumas televisões. Julgo que ninguém terá hoje dúvidas de que uma regulação eficaz passa por um grande esforço no plano internacional, nomeadamente propondo e constituindo aliados para o trabalho a desenvolver na regulação europeia. Todos sabemos que se a ERC é um regulador local, os problemas são globais. Mas é por isso mesmo que, em simultâneo, há um trabalho muito exigente no espaço nacional, onde as condições de atuação dos órgãos de comunicação social se deterioram e continuam com uma perspectiva não muito positiva. Ora, a entidade reguladora de um setor só tem sentido se contribuir para que esse setor exista e se fortaleça. É por isso que julgo que uma das questões essenciais do próximo Conselho Regulador é saber de que forma a ERC pode assumir um papel transformador. Isto porque, se é necessário pensar no futuro, ou como muitos gostam de dizer, pensar digital, esse discurso não pode transformar-se numa fuga para evitar decidir e agir no presente. E cuidar do presente passa por aumentar, considerando as atuais condições de acessibilidade de todos os portugueses à informação independente, plural e diversificada, passa por aumentar essa acessibilidade. Passa também por contribuir, no âmbito restrito das competências do regulador, para o incremento de novos espaços, como são o caso dos países de expressão portuguesa, onde, aliás, tem sido feito um trabalho importante entre os diferentes reguladores. No que respeita à acessibilidade, considero o papel do serviço público muito relevante para a remoção de obstáculos que ainda existem e para os quais há soluções que vão sendo adiadas, seja por questões económicas ou porque se agitam, muitas vezes, soluções técnicas inovadoras. No entretanto, veja-se o caso da TDT, há portugueses que são mantidos excluídos de um serviço de qualidade ano após ano. Não podemos, em meu entender, acenar permanentemente com mudanças em nome do futuro, deixar o presente por concretizar. É, aliás, sintomático que a ERC tenha entre as suas tarefas a execução de auditorias ao Serviço Público de Televisão. Mas o interesse público, como todos sabemos, não se cinge aos órgãos de comunicação social em que o Estado tenha uma posição maioritária. Ele é inerente à atividade em que trabalham as empresas de comunicação social. E por isso lhes são concedidas prerrogativas importantes e por isso também se procura acautelar o interesse público na atribuição de concessão de licenças. Por exemplo, até que ponto é possível um compromisso responsável dos diferentes meios para atingir as cotas de difusão das obras audiovisuais portuguesas? Ou um compromisso para a generalização de uso de linguagem gestual? São meros exemplos, do que é viável fazer desde que se assumam metas execuíveis e auditáveis. Pequenos exemplos, mas de grande importância para o destinatário final desses serviços. Estamos, julgo eu, num momento de transição, conscientes de mudanças muito rápidas no setor de comunicação social. Muito trabalho, e bom trabalho, foi já feito no âmbito da regulação, cabendo, assim o entendo, ao próximo Conselho de Regulação dar-lhe continuidade e acrescentar. Trata-se de um processo em que os resultados serão tão mais positivos quanto maiores forem os inputs dados ao Parlamento, em particular a esta Comissão. Não é, aliás, por acaso, que 4 elementos são eleitos pela Assembleia da República. São exemplos recentes da necessidade dessa cooperação, a lei de transparência, a obrigação de divulgar os titulares de propriedade dos órgãos de comunicação social, o processo TDT ou as muitas questões que se levantam com os reguladores internacionais ou ainda a eventual sobreposição de competências dos reguladores que intervêm direto ou indiretamente no setor da comunicação social. Põe-se, neste momento, questões importantes na salvaguarda do direito à informação, do pluralismo e da diversidade. Questões como a canibalização de conteúdos pelo digital ou de eventual concentração de titularidade de empresas que perseguem atividades de comunicação social. São temas prioritários para o regulador. Zelar pelo cumprimento dos seus objetivos e atribuições é também ir ao encontro de soluções, assumindo propostas e sujeitá-las à análise e decisão, nomeadamente desta Comissão. Procurei, e termino, mais do que apresentar itens fechados, expressar o que penso sobre os desafios do momento atual para o regulador do setor de comunicação social. Com transparência, espero ter conseguido. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua exposição. E vamos passar agora às perguntas por parte dos diferentes grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, a minha palavra vai para cumprimentar o Dr. Francisco Azevedo e Silva e agradecer, antes de mais, toda a exposição feita, muito clara, também o currículo que nos enviou e pelo qual nós conseguimos perceber a sua experiência na área da comunicação social. E, dado o adiantado da hora relativamente às próximas audições, Sra. Presidente, eu vou tentar ser mais sucinta e ir diretamente às minhas questões, conforme foi com a anterior candidata ao Conselho Regulador da ERC, e perguntava-lhe claramente o que é que pensa do atual modelo da ERC, se deve ou não ser um modelo a ser seguido pelo novo Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ou por conseguinte, se deve repensar o modelo e enveredar-nos por um novo. Concretamente, o que é que espera também da sua passagem pelo Conselho Regulador da ERC, dado que conhece muito bem o setor da comunicação social? Agora, o que é que espera relativamente a esta passagem? Quais as motivações? O que é que podemos esperar em concreto de toda a direção? Se vamos esperar mais diálogo do que a direção anterior, uma vez que a direção anterior disse nesta comissão que, ou prometeu mais diálogo entre a Assembleia da República e a ERC, e o que é certo é que isso não se verificou. Existiram teoricamente sugestões que tinham sido feitas à Assembleia da República. O que é certo é que os deputados em concreto e nós do Grupo Parlamentar do PSD tivemos a oportunidade, eu própria, de questionar o anterior Presidente e continuamos a aguardar essas propostas, e pensamos que este intercâmbio e o diálogo entre a ERC e a Assembleia da República será certamente profícuo no sentido de podermos legislar com melhor conhecimento de causa. Entretanto, gostaria também de perguntar, considerando que o último mandato como deve ser conhecimento do Sr. Doutor, foi um mandato em que a última direção saiu em litígio, de uma forma um bocadinho insatisfeitos uns conselheiros com os outros, tendo mesmo alguns dos elementos considerado como, tendo sido classificado como uma das piores experiências, eventualmente que nenhum conselho regulador poderia ser tão mau como ao que eles foram, e nesse sentido o que é que realmente espera relativamente à sua passagem. Na sua intervenção falou um bocadinho sobre o serviço público relevante, o lançamento de alguns projetos, os momentos de transição que a ERC poderá vir a passar, e tendo em consideração o que o mercado regulador enfrenta, que enfrenta uma premente e constante mudança, nomeadamente nas plataformas, o digital, os novos desafios tecnológicos que diariamente nos deparamos, e tendo em conta as emergências digitais, quais são as maiores dificuldades, na sua opinião, que a ERC ainda poderá passar no futuro? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Começava por saudar o Dr. Francisco Azevedo e Silva e saudá-lo também pela disponibilidade para integrar o Conselho Regulador, e penso que estas audições parlamentares também penso que são um primeiro passo, a Sra. Deputada Correia referiu ao diálogo. Eu acho que também é um primeiro momento de diálogo, mas que também nos permite balizar bem a função de cada um dos órgãos em presença. Eu acho que devemos esperar do Conselho Regulador que seja precisamente isso, o regulador, mas obviamente também a Assembleia não desbaratará o seu papel na configuração do modelo de regulação, e daí que, mais do que perguntar se concorda ou não com o modelo de regulação, uma vez que este é o modelo de regulação que temos, e eu até admito que será, muito provavelmente, durante e de forma bastante estável, o modelo de regulação existente, uma vez que resulta de um consenso alargado, quer em sede constitucional, quer em sede da própria lei da ERC, como se sabe, é matéria de consenso parlamentar alargado. Mais do que uma pergunta sobre uma refundação ao modelo novo, perguntava-lhe era, com este modelo que temos, com as competências que o Conselho Regulador tem, com o potencial de realização da sua missão que o Conselho Regulador tem, como é que encara a regulação neste contexto? Ou seja, não necessariamente uma análise crítica de mandatos anteriores, mas fundamentalmente como é que perspectiva aquilo que, até a certa altura, referiu como um papel transformador que o Conselho Regulador pode provocar. Porque, se por um lado é interessante essa abordagem proativa, por outro lado também não deixa de poder lançar dúvidas, ou seja, o papel do regulador é de regular um setor, não propriamente de transformá-lo. Portanto, há aqui uma esfera de políticas públicas que não é necessariamente função do regulador, e, portanto, pedir só para, também em relação a esse papel transformador, se calhar da regulação, não propriamente do setor, esclarecemos um bocadinho também como é que encara e como é que olha para o exercício de competências futuramente na ERC. Porque, efetivamente, para além desta nossa dimensão, da nossa regulação nacional, e como referiu, o regulador é também um interveniente e um ator que tem que ser posto em diálogo com outros reguladores, seja outros reguladores no plano nacional que consigo encaram partilhadamente o setor e a tutela do setor, mas também, em particular, a regulação à escala europeia, uma vez que, também como foi referido na audição anterior, a dimensão da cooperação entre reguladores se revestirá cada vez de maior importância, consoante também formos avançando numa maior integração dos mercados dos mídia e consoante também o desafio digital acabar por assumir a sua verdadeira dimensão europeia, o que seguramente mobilizará mais os reguladores nacionais para uma cooperação nesse patamar. Eu tinha, para além destas considerações, mais tinha em particular três questões, talvez uma quarta, em que me parece que a tomada de posição do regulador, ainda que possa não ser diretamente ou não tenha sido diretamente encarada enquanto tal até agora, pode ser relevante para os trabalhos futuros e para a sua atividade futura. Uma, já lhe fiz uma referência breve, portanto, de facto, os desafios do digital, uma vez que ele é, talvez, a forma de reconfiguração mais evidente do setor e que pode mais dramaticamente obrigar a uma redefinição do que é que são, efetivamente, o que é um órgão de comunicação social, qual o seu papel, como é que ele se regula, onde estão as fronteiras e quais devem ser essas fronteiras e até onde deve ir o regulador. E acoplava-lhe aqui um debate que começa também a ter lugar entre nós, mas que seguramente já ocupa muitos outros países com uma escala de preocupação muito maior, que é a realidade das fake news. Ou seja, a ideia de que, sob a aparência de comunicação social, ou sob a aparência de órgãos de comunicação social, na realidade encontramos cada vez mais entidades militantes que são, enfim, que surgem divorciadas das exigências e dos patamares deontológicos e da atividade de um órgão de comunicação social, precisamente porque convivem numa zona de limbo e numa zona de indefinição entre o que é verdadeiramente um órgão de comunicação social e aquilo que já são outras manifestações, através, nomeadamente, dos canais digitais, para também fazer a difusão daquilo que na aparência são notícias, mas que potencialmente poderá não o ser, uma vez que servem agendas distintas. Portanto, eu acho que há aqui uma área em que provavelmente estaremos mais permeáveis nos próximos anos àquilo que temos estado até agora, assumindo que as evoluções de outros países demoram um bocadinho, sejam elas positivas ou negativas, mas demoram um pouco a apanhar-nos, mas penso que o caminho se irá fazendo e, portanto, desde logo esta nota de como o digital pode ou não ser um fator também de perturbação na forma como encaramos o setor. Uma segunda, e talvez são duas questões diferentes, mas que no fundo comungam da mesma dificuldade, prende-se com as condições para o exercício da atividade pelos profissionais do setor, nomeadamente no que respeita às condições daqueles que são trabalhadores dependentes e no que respeita ao crescente evidenciar de situações de precariedade que eventualmente podem estar na origem de menor facilidade em garantir a independência de todos os profissionais no setor. É certo que confluem aqui muitas questões que vão para lá do mandato do regulador, que se prendem até com questões de natureza laboral ou de outra, mas em que obviamente não é despiciente para a atividade do regulador, uma vez que uma das funções fundamentais é garantir a independência dos meios e, portanto, a independência dos meios também enquanto garantia da pluralidade dos meios e, portanto, este fator não é desinteressante, longe disso, porque também depois surge associado ao outro fator, que é talvez o terceiro que eu deixava, que é a questão da dependência económica, não necessariamente apenas das entidades dos profissionais do setor, mas obviamente a dependência e a garantia da independência dos meios face a considerações e a interesses que muitas vezes são determinantes na atividade de cada meio. Não são questões novas, não são questões sequer que tenham estado ausentes da preocupação dos reguladores, mas efetivamente parece-me que são centrais na avaliação e na abordagem nos próximos anos, que corresponde ao mandato que agora se inicia. E finalmente concluía, já ultrapassei um bocadinho o tempo, mas concluía com uma consideração que também foi, de alguma maneira, pincelada na audição anterior, que se prende, de facto, com o mandato, como tendo em curso, o mandato em que se iniciará, terá seguramente em curso o acompanhamento de vários momentos relevantes no ponto de vista da vida política nacional, nomeadamente a realização de atos eleitorais, e recordava que, no passado, precisamente a matéria da cobertura dos atos eleitorais e a garantia do tratamento equitativo que se traduziu naquilo que se conseguiu aqui no Parlamento construir em sede de novo regime jurídico, se até que ponto é que ele não terá que ser revisitado e se efetivamente aquilo que são as necessidades de garantir o pluralismo, a representação de todos, mas também obviamente a racionalidade na gestão e na própria independência dos meios, se não terá que ser revisitado, porque trata-se de matéria em que talvez aqui o diálogo não seja só a dois, entre a Assembleia da República e a ERC, mas seguramente também envolvendo a Comissão Nacional de Eleições e os próprios agentes do setor, e com isto, enfim, abusando da paciência da Sra. Presidente, porque me ficava e desde já deixava também as maiores felicidades no exercício das funções. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer desde já a intervenção inicial do meu colega jornalista Francisco Azevedo e Silva. Creio que é assim que gostaria de ser tratado, porque é assim que os jornalistas gostam de ser tratados. E ele vai-me permitir, mas eu vou felicitá-lo pela sua intervenção inicial, porque me parece que, de facto, é uma intervenção que coloca as questões, algumas das questões essenciais de uma área, de um mundo que está numa mutabilidade, a uma velocidade impressionante e que, obviamente, exige uma reflexão muito aprofundada no sentido de encontrar as soluções adequadas ao momento que se está a viver. Eu gostava de lhe colocar, assim, duas ou três questões muito, muito rapidamente. E que têm a ver com o mundo da comunicação social em Portugal, que hoje vivemos, e também com a sua relação com o espaço exterior, visto que o referiu, e bem. Na verdade, vivemos num mundo em que a comunicação se processa no plano global, Hoje temos acesso a um conjunto de plataformas e a um conjunto de conteúdos e de mensagens que nos chegam um pouco por todo lado. Em relação a isso, evidentemente que há algum tipo de regulação a fazer, mas aquela que nos interessa fundamentalmente é perceber como é que neste contexto se faz a regulação no nosso país, em Portugal, através de um órgão como a ERC. A experiência recente da ERC, e esta é a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar, tem de facto a ver com o modelo, que foi uma questão que já foi suscitada. Eu não sei se o modelo é o mais adequado, eu sei que é de facto o modelo constitucional, mas quando se chega a uma situação em que se ao longo de um ano não se consegue encontrar uma solução e encontrar candidatos para ocuparem os lugares das pessoas que lá estiveram, é porque alguma coisa não vai bem. Isto parece-me muito claro, parece-me indiscutível e, portanto, admito que efetivamente se possa pensar em refletir sobre este modelo, de modo a evitar que subsequentemente se venham a verificar situações idênticas. Pedi-lhe uma brevíssima reflexão sobre esta matéria. Estou certo que irá ao encontro das minhas expectativas, visto que este mundo é dinâmico e, portanto, naturalmente que as coisas exigem sempre um olhar renovado sobre aquilo que vai acontecendo, sobretudo nesta área da comunicação. A segunda questão, sendo um jornalista e tendo uma longa experiência das redações, tem certamente noção perfeita das condições, muitas vezes deploráveis, em que trabalham os principais agentes e protagonistas desta profissão, que é a comunicação de modo geral, mas particularmente o jornalismo. E nesse sentido, certamente não ignora não apenas a situação de precariedade, mas também um conjunto muito diversificado de pressões que são exercidas sobre os profissionais do setor e que, obviamente, são de todo inadmissíveis. São de todo inadmissíveis. E, portanto, aquilo que deveria, muitas vezes, ser o quarto poder, eu peço desculpa porque a expressão é tão estafada que eu nem devia usá-la, mas tem a ver com o sentido de escrutínio que a comunicação social deve ter em relação àquilo que se passa, se transforma muitas vezes no quarto do poder. Ou seja, onde os políticos vão fazer as trocas das vestes, etc, etc, mudar as gravatas, etc. E, portanto, ver uma encenação que depois tem reflexos na comunicação e no jornalismo que é produzido. Eu gostava também que me fizesse uma breve reflexão sobre esta matéria. E se pensa que a ERC tem algum papel a desempenhar no sentido de acautelar justamente o exercício da profissão do jornalismo. A terceira questão tem a ver com as representações. Nós vivemos num mundo de representações, quer dizer, o jornalismo é um mundo simbólico. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves falou nas fake news, quer dizer, o conceito de fake news é muito complicado, é mais complicado do que aquilo que se supõe. Porque, na verdade, as notícias verdadeiras são elas próprias construções, não é? E elas operam a metamorfose do real em realidade e, portanto, constroem uma narrativa. E há várias narrativas sobre o mesmo assunto. Claro que fake news é outra coisa e tem a ver com critérios jornalísticos. Agora, há uma coisa que para mim é indubitável enquanto cidadão e nem sequer enquanto deputado. Olha-se à nossa volta e realmente há muito lixo que passa por notícias ou que passa por informação. E, infelizmente, a intervenção da ERC neste domínio tem sido extremamente pontual, eu diria até que quase residual. Também gostaria que me dissesse se, até atendendo às responsabilidades que tem enquanto jornalista e certamente à atenção que presta a estas questões, eu gostaria de saber se... Não, eu não lhe peço que me traça uma fronteira que é absolutamente impossível, mas se penso qual é o tipo de atenção que algumas destas matérias devem merecer. E eu até admito que haja um edifício constitucional que, e até do ponto de vista da lei de imprensa, etc., que tem que ser revisto, e obviamente que tem. Mas há coisas que, enfim, parecem totalmente abstrusas e deslocadas daquilo que deveria ser a missão jornalística. São notícias que é de segredo de justiça que aparecem sistematicamente. Eu não estou a dizer que sou contra ou a favor do segredo de justiça. Estou a dizer que aparecem e que há uma legislação nesse sentido. Depois, aparecem sistematicamente libelos acusatórios nos média que muitas vezes levam a que pessoas que são arguidas ou indiciadas de crimes sejam sistematicamente sujeitas a um julgamento a priori, sabe perfeitamente, também como eu, ou melhor, não é? Que esse julgamento é efetivamente feito. Não é? E, portanto, e outras coisas nem sequer são isso, quer dizer, são aquelas notícias que fazem muitas vezes as gordas dos jornais, nas nossas gírias nós falamos assim, nas gordas dos jornais, nas capas, não é? Ou que fazem aberturas de telejornais e que a gente vai, nós vamos ver aquilo e aquilo é, enfim, tem pouco a ver com jornalismo, é sensacionalismo, é chamar a atenção para aspectos que de facto não correspondem àquilo que são os padrões mais nobres, digamos assim, do exercício da nossa profissão. E não queria, três questões que eu lhe queria colocar, e só lhe queria colocar mais uma que me parece extremamente...
Muito rapidamente, Sr. Deputado.
É só a questão do digital, Sra. Presidente, porque, na verdade, o Sr. Candidato levantou essa questão e a mim parece-me de absoluta pertinência. Nas novas, em função das novas plataformas e os novos conteúdos que surgem novas plataformas, tem alguma ideia de como é que, eventualmente, uma outra pista, como é que a ERC poderia atuar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado da Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Obrigada, Sra. Presidente, novamente, cumprimentar o Sr. Jornalista Francisco Azevedo e Silva e agradecer-lhe, obviamente, a presença nesta comissão e o envio do currículo vitae que fez favor de nos remeter, que, de resto, revela um amplo e profundo conhecimento do setor. Para quem não conhece, pelo currículo perceberá isso mesmo também. E eu, sendo quase telegráfica, porque temos várias audições hoje e já lhe foram feitas muitas perguntas a este respeito, muitas das quais eu tinha aqui também para lhe fazer. Eu queria começar por uma questão que já foi aqui abordada, mas que eu não posso deixar de frisar e que tem a ver com a situação de fragilidade e dificuldade mesmo séria com que vivem a grande parte das empresas de comunicação social no nosso país, sobretudo pela emergência do digital, num duplo sentido, não só pela velocidade do digital, mas pela voracidade do digital, e também até pelas mudanças de hábitos de consumo nesta vida apressada das notícias ao minuto e de um minuto, que muitas vezes são, enfim, têm pouco de notícias no sentido tradicional. E, portanto, a ERC tem que ter aqui um papel, porque à ERC cabe garantir não só a não concentração de meios e a independência, mas às empresas também cabe garantir a sua sobrevivência e a solidez da sua informação. E por isso à ERC cabe aqui o papel de compatibilizar tudo isto. E a pergunta que eu lhe deixava, muito simples, é como é que se pode fazer isto, como é que se compatibiliza a não concentração de meios com a sobrevivência das empresas de comunicação social e que papel pode a ERC ter neste domínio, que é um domínio muito difícil, que exigirá muito trabalho, não só da ERC, é óbvio, mas que de facto precisa aqui de uma análise profunda, e eu gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. E isto, enfim, eu não falo disto só por causa da questão, da recente questão da Altice. Não é só a isso que me refiro especificamente, porque há também, em montes de meios de comunicação social regionais, esta questão está a pôr-se com muita velocidade e por isso era importante percebermos que opinião tem sobre isso e o que é que acha, quais são os caminhos que devemos seguir. Depois, eu também gostava de deixar aqui uma pergunta em relação às licenças de televisão. O uso, a prática normal, é de que elas sejam renovadas, eu não diria automaticamente, mas quase automaticamente. E bem, elas, as licenças de televisão usam como veículo um bem público de transmissão. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar se, na sua opinião, faz sentido ou não mudar aqui de paradigma, no sentido de, em vez de serem burocraticamente renovadas estas licenças de televisão, elas não devem ser concretamente avaliadas, uma vez que usam um bem de transmissão que é público, e, portanto, perceber se não se deve mudar aqui um bocadinho também este paradigma. Eu não lhe vou perguntar, também já lhe foi perguntado, como vê o atual modelo de regulação e essas coisas mais, enfim, não diria filosóficas, mas mais para além da vida do dia-a-dia da ERC, mas gostava de lhe perguntar sobre uma questão específica nesse domínio que tem a ver com a auto e com a corregulação. É óbvio que este modelo que traz a independência e que nos parece o mais, enfim, ajuizado neste momento, preconiza também a subsidiariedade da auto e da corregulação. Eu gostava de lhe perguntar se entende que por um lado, esta subsidiariedade deve manter-se, e por outro lado, se tem visto, de facto, nos últimos anos haver alguma auto e corregulação, ou se, pelo contrário, esta auto e esta corregulação têm ficado um bocadinho de lado e esquecidas, e se vale a pena repensar essa questão, sob o ponto de vista prático. E era só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Dr. Francisco Azevedo e Silva, de agradecer naturalmente a intervenção inicial que fez e o conjunto de preocupações que também foi apontando de alguma forma, bem como também agradecer o envio do currículo que nos remeteu também para a nossa informação e que é também importante. Eu gostaria exatamente de começar por uma referência que fez até para ligar com outras preocupações que o PCP tem e que tivemos também a oportunidade de colocar na audição anterior, em que começa por fazer uma intervenção, no fundo, assinalando o período difícil do setor da comunicação social. O PCP tem naturalmente uma opinião e uma análise sobre o porquê que este período difícil se vive em muitas matérias, e entendemos que a precarização das relações laborais que existe neste momento não está desligada das dificuldades também que existem no setor. Nós temos naturalmente profissionais do setor da comunicação social e designadamente jornalistas que, vivendo uma realidade laboral marcada por vínculos precários e por baixos salários, têm também eles condições de trabalho difíceis para cumprir até aquelas que são as suas funções e as suas tarefas, não é? O que depois também de alguma forma está relacionada com um dos objetivos da regulação do setor e que está nos estatutos da ERC, que tem a ver com assegurar que a informação fornecida se pauta por critérios de exigência e de rigor jornalísticos. Critérios de exigência e de rigor que muitas vezes, por via destas próprias condições de trabalho dos jornalistas, são difíceis, se não mesmo impossíveis de cumprir, também se tivermos em conta aquela que é, neste momento, a realidade, no fundo, de uma mercantilização da notícia, o que coloca muitas vezes em causa até este rigor que também é exigido e que naturalmente deve ser cumprido. Ou se este período difícil do setor se deve também a um elevado grau de concentração existente, designadamente de empresas do setor da comunicação social, num grupo cada vez mais restrito e num grupo reduzido de grupos de comunicação. Se isso também influencia neste que é o período difícil do setor. E, de alguma forma, se este período difícil acaba por colocar em causa o direito fundamental à liberdade de informação, à liberdade de informar e de ser informado. Naturalmente que nós estamos de acordo com esta ideia de que o setor da comunicação social, no público e no privado, também vive um período difícil, mas importa naturalmente perceber o que é que está na gênese desta realidade que hoje vivemos. Há naturalmente um conjunto de atribuições, de objetivos, de um ponto de vista da regulação da IERC, um conjunto de atribuições da IERC, que exigem o cumprimento até por parte de um ponto de vista dos trabalhadores da própria IERC. Não sei se tem algum conhecimento ou alguma opinião neste momento da realidade da IERC. Nós também tivemos a oportunidade de colocar esta questão na anterior à audição, mas de facto, se aqueles que são os meios humanos, considerando aquelas que são as exigências e a realidade, são meios humanos que consigam dar resposta às necessidades que existem. E também considerando aqueles que são os objetivos da regulação do setor, aquelas que são as atribuições dadas à IERC até nos seus próprios estatutos, qual é também a opinião que tem de ações que possam melhorar aquelas que são as competências da IERC, para que possa ser assegurado o efetivo cumprimento das normas reguladoras de atividades de comunicação social no setor público, mas também no setor privado, para que seja garantida a pluralidade, a diversidade, constitucionalmente consagradas, mas também atribuídas em competências nas atribuições da IERC. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estão colocadas as perguntas e feitas os comentários por parte dos grupos parlamentares. Portanto, tem aqui já muita matéria para responder, refletir e questionar, e portanto dou-lhe a palavra para fazer a sua intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu irei, dado que há aqui muitas das questões que se cruzam, irei tentar responder de forma mais ou menos seguida, embora nem sempre, porque depois há umas questões que se prendem e outras que são feitas posteriormente, por isso, para tentar sintetizar, conjugava as várias questões. A primeira coisa relativamente ao modelo de regulação da ERC. No caso do modelo de regulação que está em vigor em meu entender, aquele que poderá responder, principalmente numa fase de grande incerteza no setor, é aquele que poderá responder, o que não implica que não possam ser feitas melhorias, mas essa é uma questão que é da Assembleia da República. O que obviamente compete à ERC é, nas dificuldades que for sentindo no cumprimento das suas obrigações, fazer as propostas, nomeadamente aqui a esta Comissão, de maneira a que possa ser melhorado a eficácia e a eficiência do modelo de regulação, mas sempre, obviamente, aqui na procura do cumprimento dos objetivos e atribuições que neste momento lhe estão definidas. Eu suponho que uma das razões porque se levanta a questão do modelo de regulação terá também muito a ver com a eventual sobreposição com outros reguladores que direto ou indiretamente acabam por ter efeitos no setor de comunicação social e também com a questão do digital, que aliás várias questões que depois me foram postas relativamente ao digital acabam por, no fundo, obrigar a pensar como é que com este atual modelo nós conseguimos, ou como é que com as atuais atribuições e da ERC se consegue atuar, nomeadamente no que falámos de, entre aspas, órgãos de comunicação que não são órgãos de comunicação, os tais fake news, não é? Área onde, pelo meu conhecimento da capacidade da ERC, é uma tarefa muito exigente e muito difícil neste momento. E por isso há áreas, com certeza, em que deverão ser tomadas algumas iniciativas, mas que terão que ser sempre aqui apresentadas. Eu aproveito isto, aliás, para reafirmar, no fundo, o que disse na minha introdução, que, obviamente, este papel da ERC tem que ser desenvolvido em grande colaboração e em grande diálogo com a Assembleia, nomeadamente com esta Comissão, senão os obstáculos são sistematicamente inultrapassados, o que não faz sentido para depois responder às várias questões que se põem. Relativamente à relevância do serviço público de televisão, eu suponho que na minha intervenção afirmei e reafirmo a enorme importância do serviço público de televisão, em especial na situação que todos nós aqui sentimos, até de alguma angústia em relação àquilo que se passa no setor de comunicação social. E por isso, isso só reforça a ideia de que é necessário um serviço público de televisão, em que obviamente é também necessário que a ERC cumpra o seu papel de auditar esse serviço público e de apresentar e propor, se assim se justificar, avanços positivos relativamente àquilo que se faz. Relativamente aos limites, da atuação da ERC e ao facto de eu ter usado a expressão de transformador, de terá um papel transformador. Bem, os limites estão sempre definidos logo à partida, por isso, quer nos estatutos, quer na lei que existe, e por isso esses limites não podem ser ultrapassados. A ideia que eu falei de a ERC ter um papel transformador é, no fundo, procurar, dentro das suas atribuições, procurar áreas onde possa ser construtivo e onde possa ajudar o setor. Porque para mim não faz muito sentido haver uma entidade reguladora que não, para um setor que vai definhando e que a própria entidade parece estar à margem. Eu não estou a dizer que isso tenha acontecido no passado, estou a falar em termos de futuro, em que assista ao definhar do setor sem que possa contribua de forma positiva para que se tomem iniciativas, nomeadamente iniciativas públicas, porque não, em muitos países isso acontece. Sobre as condições para o exercício da atividade. Quer para o exercício da atividade por parte da ERC, quer para o exercício da atividade dos jornalistas sujeitos hoje em dia a condições difíceis, nomeadamente pela precariedade. Esta é uma área onde a ERC não tem diretamente, não é? Não tem diretamente nem competência, nem capacidade de intervir. Embora indiretamente, até pela obrigação de cumprimento de determinados objetivos, e eu aqui ligava à questão que me foi posta, nomeadamente, só para exemplificar, à questão que foi posta sobre a atribuição das licenças de televisão, em que hoje em dia serão feitas de forma quase automática, é evidente que estas questões são também de interesse público, não são só as outras, e por isso também merecem avaliação quando essa avaliação para a concessão ou não da renovação da licença é feita. Mas, por outro lado, há também um fator de cooperação que a ERC terá que ter com, que no fundo era o que eu definia, que é trabalhar com os agentes dos setores, jornalistas e empresas, respeitando, obviamente, o cumprimento das suas obrigações, para procurar novas soluções para o setor, embora isso não sejam propriamente os atributos da ERC, mas nada impede que a ERC tenha um papel construtivo no setor e de procurar também ela soluções que possam beneficiar o setor, essencialmente porque a atual situação é um dos principais problemas também da ERC, ou seja, como é que a ERC pode atuar em termos de canibalização dos conteúdos pelo digital, como é que pode atuar quando existem estes sites de, ou estas fake news de que falámos, E por isso há aqui, como é que é dizer, e por isso é que também disse que muito dos princípios e das necessidades dos jornalistas são também aqueles que acabam por ter que nortear a ERC, o papel da ERC. É evidente que cabe à ERC assegurar os critérios de rigor e isto, no fundo, pega-se também com o que acabei de dizer. E outra questão que também me levantaram foi a questão da concentração dos meios, que poderá, no fundo, ter efeitos numa maior ou menor liberdade de informar dada essa concentração. Uma das atribuições da DERC é exatamente olhar a esta matéria. Evitando que estas concentrações possam, de alguma forma, afetar o pluralismo e a diversidade de informação. Embora o facto de nem sempre um número muito grande de empresas significa diversidade. E aqui a análise pôs também em termos de concentração, no fundo, que falaram do neste momento se passa, de concentração vertical, não é? Ou de concentração de empresas do mesmo setor. Eu suponho que toquei os vários pontos que me puseram. Não sei se, Sra. Presidente, não sei se...
Acho que sim. Também, como disse há pouco, em relação à anterior candidata, que não é obrigatório responder a todas as perguntas, nem comentar tudo aquilo que foi dito pelas senhoras e pelos senhores deputados, mas o que sim que respondeu ao essencial do que lhe foi colocado e, portanto, agradeço-lhe as respostas que deu. E termino também com um apelo, tendo em conta que da lista é constituída por 3 homens e uma mulher. Também há pouco referi que espero que na cooptação, porque agora, de acordo com a lei, compete aos 4 eleitos pela Assembleia da República cooptar o 5º, que também tenham isso em conta, que é preciso garantir um equilíbrio dos dois géneros, até para que a ERC possa funcionar, não apenas funcionar com essa pluralidade de representação de género, mas também que possa dar exemplo para os órgãos de comunicação social, onde, ao nível das funções de topo, há uma sobre-representação do género feminino. E dito isto, desejo-lhe as maiores felicidades no desempenho das novas funções.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.